Assim, antes de mais nada, eu quero falar para vocês o seguinte, tá? Eu não, esse show de hoje, esse debate de hoje, não vai ser para mudar algum comportamento de alguém aqui na Yeshiva. Eu faz tempo já decidi que a Yeshiva Gvoá foi feito para todo mundo e cada um tem que ter o teu o minhá que ele tem, ou que ele viu em casa, ou que ele viu do rabino dele. Aqueles que costumam, muitas vezes, hoje eu não falei para ninguém, mas eu falava quando eu via a Bahurima aqui na Yeshiva, que queriam falar Halei de Matzmaut, eu falava para eles irem rezar no Bnei Akiva, até falava para ele, estava aqui o ano passado, eu falei, vai para o Bnei Akiva falar Halei, acho que cada um tem o seu minhag de casa, ou o seu minhag do rabino que ele segue, e ele continua fazendo até o que ele fez até hoje. O nosso debate de hoje é só para vocês saberem do que se trata. Eu vejo que tem muita borut sobre isso, muita analfabetismo sobre isso, quer dizer, muita ingenuidade. Pessoas não sabem o que é, o que não é, e acabam falando bobeira. Então isso para mim é importante, que vocês saibam do que se trata, saibam o que é tzionut, o que é pra, e depois cada um vai pegar o caminho que ele viu em casa, que ele viu no rabino dele, e vai para frente, tá certo? Ninguém não vai hoje à noite decidir mudar algum comportamento que foi até agora. Quem não falou a ler até agora, não continua não falando. Quem sim falou, continua falando. Quem, tachanun, sim, mesma coisa. Tá bom? Muito bem. Então a pergunta é, que nós colocamos lá no mural, se dá para ser o tzioni sem festejar Yom Ha'atzmaut? Festejar Yom Ha'atzmaut é um requisito, tem que, senão não é tzioni, ou não? Dá para ser um tzioni também sem festejar Yom Ha'atzmaut? Essa é a pergunta. Yonatan, o que você fala, Yonatan?
Uma vez o
Opa.
Ele falou que alguma coisa que o Jenny talvez já estava aqui no Brasil, ele queria muito já tempo de sair daqui do Brasil para Israel.
Para chamar.
Mas ele já estava deixando de sonhar para o Matzmo. Quando o Rebbe Jam chegou, ele
de Israel.
Deixando de sonhar para ir para Israel.
Sim.
Quando o Rebbe Jam chegou, escutou isso, ele deu um pulo da cadeira e falou: o quê? O Yehudi não pode deixar de sonhar de ir para Israel.
Tá bom, mas isso você falou uma história bonita, bonita, sua história, mas você não respondeu a minha pergunta.
Então, é porque o seu nome não é Tchoni.
O quê?
Não confesso desde aí, mas eu imagino...
Quer chamar?
Tchoni.
Quem?
O Rebbe Jam, seu nome.
Ah, sim.
Não confesso desde aí, mas eu imagino... Ele é Tchoni, ele falou que tem que ir para ele.
Ah, não sei se ele é Tchoni, né? Tá bom, ele falou que tem que sonhar com ele, isso aí. Verdade, verdade. Muito bem. Abraão, o que você fala, Abraão? Dá para ser tzioni sem festejar? Yom Ha'atzmaut. Tá, vamos fazer mais rápido. Quem concorda aqui com o que o Abraão e o Yonatan falaram aí?
Qual
é o tzioni? O que é
tzioni? Isso. Não é? É usar para surgat, se tehelet, não.
Isso.
E para o Bnei Akiva. Tem que saber o que é exatamente.
Isso, muito bem.
Então, uma variável de
tzioni. Responderam que não tem que. Eles responderam que não precisa festejar o Matzmon para ser tzioni. Isso que eles responderam. Muito bem. Alguém acha diferente aqui? Não tenham vergonha, tá? É um debate aqui, é democracia. Muito bem. Olha só, pessoal, prestem atenção. Tzionut quer dizer a pessoa gosta de Eretz Israel. Isso é tzionut. Essa história que o Nathan contou, né? Tzionut é uma pessoa que sonha com Eretz Israel, gosta de Eretz Israel, pensa em Eretz Israel. Se ele pode até, ele vai morar em Eretz Israel. Se não dá para morar em Eretz Israel, então ele está no Brasil, mas ele pensa... Ele abre o jornal, Estado de São Paulo. Ele vai, não vai direto para a parte de esporte, quem ganhou o jogo ontem à noite. Ele vai para a parte internacional, ver se tem alguma novidade, notícia de Eretz Israel. A pessoa que ela vive com Eretz Israel. Isso é tzionut. Isso é tzionut verdadeiro. Existe, como eu falei para vocês, existe um erro, um engano de muitas pessoas que elas falam que tzionut é outra coisa. Então, sim, existem pessoas que pensam que tzionut é festejar Yom Ha'atzmaut. Isso é tzionut. Existe pessoas que pensam assim, tanto que elas vão falar que quem não festeja Yom Ha'atzmaut não é tzioni, não é tzioni. Existe pessoa, uma vez um bahur veio para mim e falou assim, um bahur que não está na yeshiva, ele já está casado já. um menino, ele falou assim para mim: Rabino, ele é um menino, ele era um menino que nem era tão religioso assim. Ele falou assim para mim: Rabino, como o senhor faz uma yeshivá aqui em São Paulo? Os meninos não podem ficar em São Paulo, eles têm que ir para Israel para estudar lá em Israel. Eu falei: estudar onde? Tanto faz aonde estudar em Israel. Ele me falou, esse menino: eles têm que ir para Israel, tem que morar em Israel, tem que ir para Israel. Aquele menino achava que tzionut quer dizer que ir morar em Israel, dorre tudo, tanto faz, vai para uma yeshivá, vai para uma faculdade, vai para Israel, vai morar em Israel. Ele achava que isso é tzionut. E muita gente, cada um tem a sua interpretação, pessoas que não sabem, pessoas que são, estudaram em yeshivá, não tiveram a shkafá do rabino, não sabem o que é tzionut. Tem pessoas que acham que tzionut é aquela pessoa que só que canta o hino Derech Agav. Hoje de manhã na minha casa, as crianças acordaram com o hino de com a tikva, né? Porque no Yavne cantaram a tikva, então eles contaram, né? Pessoas que acham que quem não canta a tikva, então não é tzioni. Pessoas que acham que quem não manda os filhos para tzavá, não é tzioni. Quem manda os filhos para yeshivá, não vai na tzavá, não é tzioni. Então eles decidiram que o que é tzioni? Aquele que manda o filho para tzavá. O que é tzioni? Aquele que canta a tikva, aquele que festeja o atzmaut. Mas não é isso o tzionut. Isso é uma coisa moderna que pessoas inventaram, tá certo? Eu não falo para não festejar o atzmaut, mas o que eu quero que vocês saibam? Que tzionut não é isso. Tzionut é aquele que gosta de Eretz Israel, aquele que vive com Eretz Israel. Isso é tzionut. Vocês sabem que hoje eu sou rabino no Beit Chinuch, né? Então, quando vieram pedir para mim ser rabino no Beit Chinuch, aí eu não queria, mas eles vieram mais uma vez, até que eles me convenceram. Numa das reuniões, um dos balbatim perguntaram para mim: Rabino, o senhor é tzioni? Aí eu perguntei para ele, por quê? Não, porque eles, o Beit Chinuch é uma aquela tzionit, e eles querem saber se eu sou tzioni. Aí eu perguntei para ele: o que quer dizer tzioni? Aí ele falou: tzioni que é aquela pessoa que manda o filho para tzavá. Ele decidiu. Eu falei assim: olha, se isso é tzioni, então eu não sou tzioni. Mas saiba que isso você decidiu que é tzionut. Você decidiu. Acordou um dia de manhã e decidiu que tzionut é mandar o filho para tzavá. Isso não é tzionut. Tzionut, eu falei para ele, é a pessoa que gosta de Eretz Israel, a pessoa que quer morar em Eretz Israel. Eu falei para ele: saiba que eu sou muito mais tzioni que você. Por quê? Porque eu morei em Eretz Israel muitos anos. E eu vim para cá porque eu tinha um motivo para vir para cá. Hoje eu estou aqui porque eu tenho um motivo. Mas se dependesse de mim, eu ontem voltaria para Eretz Israel. Ontem voltaria para Eretz Israel. Não hoje, ontem. Eu e minha esposa estamos loucos para voltar para Eretz Israel. A gente não volta porque nós temos uma shlichut aqui no Brasil. Eu vim para cá por causa de Kibud Avaim. Agora já não tenho mais Kibud Avaim. Minha mãe faleceu, meu pai agora está nos Estados Unidos. Eu estou aqui por causa da yeshiva, eu tenho minha shlichut. Mas dependência de mim e minha esposa, eu voltaria já ontem para Eretz Israel. E eu falei para ele: isso é tzionut. Você está aqui no Brasil, bem de vida, trabalhando aqui. E você fala que você é tzioni. Você está aqui no Brasil por tua própria vontade. E você é o grande tzioni. E eu que estou aqui porque eu preciso estar aqui. Você está em Eretz Israel e eu não sou tzioni. Isso é um absurdo. Isso é uma coisa que foi inventada. E está errado. Isso está errado. E é interessante, só saberem, interessante. Eu contei para minha esposa essa história lá do Beit Chinuch. Aí minha esposa falou para mim: mas por que você falou que você é tzioni? Se você falar que você não é tzioni, Então pronto, aí ele resolveria o problema, aí ele não convenceria a ser rabino no Beit Chinuch. Pronto, acabou, eu não queria ser. Aí eu falei para minha esposa: você tem razão, mas eu não aceito, eu não admito que falam que eu não sou tzioni. Para mim isso é uma ofensa, quando falam que eu não sou tzioni. Eu sinto que eu sou muito mais tzioni que muita gente que se considera tzioni. Eu sinto que não... Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu era rabino em Cutia, então um bachur de Cutia falou: é rabino, o senhor não é tzioni, né? Ele falou assim para mim. Quando ele falou essa frase para mim, me doeu muito. Por que me doeu? Pessoal, vocês não sabem qual foi o sacrifício que eu fiz de vir de Israel para cá. Eu morei 11 anos em Israel. Adorava, eu e minha esposa, estávamos lá em Eretz Israel. Adorávamos lá. A gente foi arrancado de Eretz Israel. Meus pais pediram para mim vir para cá. Eu tive que vir para cá para ajudar meus pais. Mas foi muito difícil, foi muito difícil. Chego aqui no Brasil, né, com todos, chego aqui e alguém fala, ah, você não é tzioni. Eu não sou tzioni. Por que eu não sou tzioni? Porque eu não canto a tikva, porque eu não festejo o máximo para outro, eu não sou tzioni. Então quem decidiu isso? Isso é um erro, é um engano, é um erro. São coisas que pessoas vieram. Existe outra coisa. Então tzionut é isso, para vocês saberem. Sabe, pessoal? O Reb Shlomo Zalman Oibach. Conta aqui essa história já. Reb Zalman Oibach era um gadolador, faz quantos anos atrás? A levaiá dele, ele faleceu, acho que faz uns 20 anos atrás, mais ou menos. Ele faleceu, mais ou menos. O gadolador, uma pessoa muito grande, tá? E ele tinha uma neta, e meu amigo, muito bom amigo meu, casou com a neta dele. E esse meu amigo me contou, que esse Reb Shlomo Zalman Oibach tinha um genro que morava na Bélgica. E esse genro liga para o sogro, o rabino, e fala, rabino, nós fazemos bar mitzvah, nosso filho, daqui a um mês, neto do Reb Shlomo Zalman Oibach, e queríamos muito que o senhor venha para o bar mitzvah, para a Bélgica. Aí o Reb Shlomo Zalman Oibach agradeceu muito pelo convite, para o genro, falou que ele vai pensar. Depois de alguns dias, o Reb Shlomo Zalman Oibach liga para o genro e fala para o genro, olha, você me desculpa, eu não vou poder ir para o bar mitzvah. Ah, mas sogro, mas por que não? Por que não? Então ele falou assim, eu peguei o Shulchan Aruch e eu fui verificar se eu posso sair de Eretz Israel por um bar mitzvah de um neto. Verifiquei, procurei, não achei heter. Não é Stam que pode sair de Eretz Israel, alguém que mora em Eretz Israel. Não achei heter. Então, desculpa, ele não viajou para o bar mitzvah do neto dele porque ele não queria sair de Eretz Israel. Pessoal, o Shlomo Oibach não falava Halel Yom Ha'atzmaut, ele não festejava Yom Ha'atzmaut. Talvez, se falava Tachanun ou não, eu não sei dizer para vocês. Talvez ele não falava Tachanun, tá? Mas não festejava Yom Ha'atzmaut. Mas ele também não é tzioni. Ele não sai de Eretz Israel para um bar mitzvah do neto dele. Bar mitzvah do neto, Simcha, Smachot. Não, ele não é tzioni, ele é preto. Tzioni é aquele que sai de Eretz Israel, viaja todo ano para passear, vai não sei o que lá, mas ele festeja Yom Ha'atzmaut. Não é verdade. O Rav Ariel, meu rabino, vocês vão dar para ele quantos milhões vocês querem, ele não vai sair de Eretz Israel, não vai sair. E tem muitos rabinos assim lá em Eretz Israel, rabinos que não saem de Eretz Israel. Ahavat Eretz Israel, Chibat Eretz Israel. Isso é tzionut. Isso é tzionut verdadeira. Depois tem outro assunto. Existiu um assunto faz 68 anos atrás. Quando foi? Faz 68 anos atrás foi formado o Estado de Israel. Como se olha para esse Estado de Israel? É uma Tchalta de Geula? Não é uma Tchalta de Geula? Aí teve a Machloket entre os Gdolim. Alguns falaram que sim, outros falaram que não. Isso é uma... é uma discussão, um dilema, acho que a fatia que teve entre eles. Que, então cada um faz como o seu rabino acha. Isso é outra coisa. Mas isso não tem nada a ver com tzionut. A pessoa pode acreditar que não é a Tchalta de Geulá e ser um tzioni saruf, tzioni muito forte, e a pessoa pode acreditar que é sim a Tchalta de Geulá e não ser tzioni. Dá para ser os dois. A pessoa que não tem a Ahavat Eretz Israel... então não adianta aquela que foi a Tchalta de Geulá. Não tem a Ahavat Eretz Israel. A pessoa que tem a Ahavat Eretz Israel, ela é um tzioni. Isso é muito... isso é Ashkafá, tá bom? Isso eu falo para vocês. Isso não vai mudar a Itnagu de vocês. Não precisa mudar a Itnagu de vocês. Cada um, aquele que festeja o Matzmaut, continua festejando o Matzmaut. Mas o que você tem que saber na cabeça é que não é o festejar o Matzmaut que é tzioni. Não é olhar para uma pessoa que não festeja o Matzmaut, ah, você não é tzioni. Aquela que, não, você não é tzioni. Não tem nada a ver. Tzionut não depende de festejar e o Matzmaut não festejar o Matzmaut. Tzionut depende disso. Você gosta, você gostaria de morar lá. Eu não falo que tem que morar em Eretz Israel. Às vezes a pessoa não consegue morar em Eretz Israel. Não é fácil. Eretz Israel é uma outra mentalidade. Não é simples lá morar. Não todo mundo consegue morar lá em Eretz Israel. Mas tudo bem. A pessoa que tem Parnassá aqui no Brasil, se levantar daqui e ir para Israel, não é simples. Eu não aconselharia a qualquer um fazer isso. Mas tudo bem, mas ele tem no coração dele, na cabeça dele, ele tem a... ai, gostaria de morar em Eretz Israel. Eu não vou morar porque a minha parnassá está aqui, meus amigos estão aqui, mas eu gostaria de morar lá. ele se importa com Israel. Quando tem guerra, ele fala Teilim pelos Hayalim, ele se importa. Isso é Tzionut verdadeiro. Isso é Tzionut verdadeiro. Não viajar de Eretz Yisrael, chamamos Alma Noiva, pessoal, incrível, para um bar mitzvah do neto, rabinos grandes não saem de Eretz Yisrael. Isso é Tzionut. Isso é Tzionut verdadeira, para vocês saberem. Então, aquela pessoa que está aqui, do Bnei Akiva também, aquela pessoa que eu conversei, era do Bnei Akiva. Ele está aqui de própria vontade. Própria vontade. Ele mora no Brasil. Mas ele se considera tzioni por causa disso. Porque se ele tivesse Israel, mandaria os filhos para Tzavá. E ele festeja em uma máxima outra. E qualquer um que não faz isso, então não é tzioni. Está errado. Está errado. Se eu não mandaria meus filhos para Tzavá, não é porque eu não quero que ajudem Eretz Israel. É que é um problema lá na Tzavá, vocês sabem disso, é a religião, é complicado, tudo. Então eu prefiro que meus filhos vão estudar a Deshivó do que vão para Tzavá. Isso não tem nada contra Tzionut. O Raval também falou para mim esses dias, ele falou assim, ele tem, o Raval, pode imaginar, na família dele, a família, todos os filhos e netos dele, não todos, mas ele falou que ele tem na família dele 100 pessoas que moram em Eretz Israel. Então ele viaja todo Yom Tov para Eretz Israel, ele vai morar lá um dia também, né? Ele falou assim, e ele não é tzioni? O Raval falou também, ele não é tzioni, ele tem 100 descendentes dele que moram em Eretz Israel, e ele também não é tzioni. Isso é tzionut, a pessoa que ela quer morar em Eretz Israel, a pessoa que os filhos, meus filhos também, todos estão em Yerushalayim, morando em Eretz Israel. Eu também, Bidat Hashem, quero um dia ir para Eretz Israel também. Isso é tzionut verdadeiro. Isso é tzionut original, pessoal. Não tzionut moderno que pessoas acham que é tzionut. Não é isso. Isso é tzionut original e verdadeiro. E esse tzionut, muita gente tem, mesmo aqueles que não festejam Yom HaTzmaut. Também tem. Tem tzionut. Nossa, Yom HaTzmaut, alguns sim festejam, outros não festejam. Depende disso, tzionut. Tá claro, hein, Rafael? Tá claro? O Rav Golobati reza no Beit Chinuch. Sexta de... todo dia de manhã, Shacharit. Então ele me perguntou o que se faz em Yom HaTzmaut. A lei não se fala lá, mas chegou no passado, foi uma polêmica. Fala Tachanun, não fala Tachanun, o que se faz? Então eu falei para ele, para o Rav Golobati, Rav Golobati, aqui na Yeshiva eu acho que tem que fazer o que eu... né, assim, a Shkafá, que eu recebi dos meus rabinos, eu falo Tachanun. Mas lá no Beit Chinuch, muitas pessoas, elas não entendem, elas são... Por mim, não fala Tachanun. E eu falei para o Rav Golobati que eu, tomara, que quando eu vou subir lá em cima com 120 anos, eu sou o rabino do Beit Chinuch, e a cobrança de mim vai ser que eu falei, não falei Tachanun Yom HaTzmaut lá no Beit Chinuch, tomara que isso vai ser a minha cobrança. Só isso. Não vou ter outro pecado, entre aspas, que eu não falei Tachanun Yom HaTzmaut. É verdade. Falar Tachanun, isso é uma coisa que não tem dúvida que é um dia alegre para a gente. Yom HaTzmaut. É um dia alegre. Todo mundo... Eu contei aqui para vocês que na Deshivot lá em Israel, na Deshivot Haredyot especialmente, às vezes se fala mal de Israel, tá? Se fala mal de Israel, se fala demais, tá certo? Tem que saber que eu estava na Yeshiva lá em Israel e eu voltei da Yeshiva falando mal de Israel. Falando mal, tinha 17 anos, 18 anos, mal de Israel. Aí meu pai me pegou, meu pai falou assim para mim, olha, saiba uma coisa, Ari, uma pessoa que passou a guerra e foi para Israel, não consegue falar mal de Israel. Não dá. Ele sabe, meu pai falava assim para mim, ele sabe todos os problemas que tem em Israel, tem problemas, tem coisas erradas lá. Mas para que falar mal? Não precisa falar mal, tem que saber dentro que não tudo que está acontecendo lá é certo, mas ficar falando mal não é. Meu pai falou isso para mim, eu tinha 18 anos, desde lá mesmo, nunca mais falei mal de Israel. Não tem que ficar falando mal, claro que não. É uma data alegre para a gente, então falar Tachanun, não falar Tachanun, isso é uma, cada um tem que fazer como ele sente. Eu faço para vocês saberem o que eu vi em casa, o que eu vi dos meus rabinos. Isso é muito importante. A pessoa ter os rabinos, ter ashkafado os rabinos. E ele faz assim. E para mim isso é muito forte. É muito forte. Quando eu cheguei em Cutia, faz 20 anos atrás, era rabino em Cutia, o Rav Shammah, ele fez questão que eu festejasse Yom HaTzmaut. Eu nunca tinha festejado na minha vida. Eu falei, Rav Shammah, eu preciso perguntar para um rabino uma coisa dessas, tá certo? Eu mandei uma carta para o Rav Shteinman. E a resposta foi que tudo bem, tá bom? Então eu estava lá em Cutia, sei lá, enfim, com o Shivagvoa junto, 7, 8 anos, e festejei o Matzmaú, tá certo? Mas eu, dos meus rabinos, foi claro, você falava, no mesmo shivot que eu estudei, se falava Tachanun, não se festejava Yom HaTzmaut, mas eram muito sionistas, meus rabinos, muito. Será Ariele, que é um dos meus rabinos, que falei para vocês, ele não viaja de Israel por nenhum dinheiro. Isso é sionismo, isso eu aprendi deles. Não, não é, isso é sionismo, isso é sionut. Sionut. Halel, eles não falavam também. Sabe que o Rav de Ponovitch, ele falou assim, por piada, dizem assim, que o Rav de Ponovitch não falava Tachanun, Yom HaTzmaut. Falava Kadish, Yishem. Então ele falava assim, que ele faz como Ben Gurion. Ben Gurion não falava nem Halel, nem Tachanun, Ben Gurion. Então ele falava, ele faz como Ben Gurion. Ele não fala Halel, ele não fala Tachanun. Tá certo? Piada. É isso, então cada um tem que ter o seu rabino, Ashkafá. Ashkafá da Yeshivá é essa, que eu recebi dos meus rabinos e eu passo. Por isso eu acho importante a Yeshivá ter uma Ashkafá, a Yeshivá. Mas isso não quer dizer, cada um tem o seu rabino, se ele se identifica melhor com outro, outra Ashkafá, eu falo para você, quer ir no Minyaki, vai falar, ah, ele pode ir. Mas não isso vai ser o tzionut. Se ele acredita que isso é o tzionut dele, que ele fala Halel e o Matzmaut, isso é o tzionut dele, que ele, isso não é o tzionut. O menino que ele pega o jornal e não olha no internacional como está em Israel, ele vai direto para o esporte lá, para o jogo de futebol. O menino que ele não está nem aí com Israel, só o Matzmaut, isso não é tzionut. Isso é uma tzionut moderna, que não é o tzionut original. Original. Original, o que eu falei para vocês agora? Está claro? Muito bem. Tem alguma dúvida sobre isso? Eu não falo sobre esse assunto quase nunca. Por quê? Falo a verdade para vocês. Porque tem coisas muito mais importantes a ser falado. Espero que vocês não vieram hoje à noite aqui por causa desse assunto. Yossi e Maurício. Porque saiba que tem assuntos muito mais importantes a ser falado, que eu falo quintas à noite ou domingo, meio-dia, tá? Então, por isso, eu acho que não é importante falar sobre isso. Então, não falo mesmo desse assunto. É Torá, Mussar, é muito mais importante. Aprender o Magmará, aprender o Mussar, um word bonito da Parashat Shavu, é muito, muito mais importante. Só que esse ponto, eu sim queria falar para vocês, porque eu vejo que tem muito engano na rua, muita ingenuidade, muita besteira que falam, né? Besteira que falam. E a pessoa acaba, a pessoa que não sabe o que, que é, ela acaba bem, tem razão. Se eu não soubesse o que é tzionut, eu já ouvi tantas vezes de pessoas que eu não sou tzioni. Então eu comecei a pensar, será que eu não sou tzioni mesmo? Será? Mas eu sei o que é tzionut. Eu sei o que é tzioni. Eu sei que eles que não são tzioni. Eu sou sim tzioni, tá certo? Então a pessoa tem que saber. Não se assustar de pessoas que vão falar. Não, não. E vocês também. Vocês querem sim festejar a Masmo. É uma pessoa que não festeja, não chega à conclusão. Ela não é tzioni. Não, ela é sim tzioni, do jeito dela. Do jeito dela, ela é tzioni. Deus me livre, a pessoa que não é tzioni, oi vavoi, a pessoa que ela não é tzioni, ela não, ela está aqui no Brasil enraizada, não pensa em Israel, nada, 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 nem tem um desejo de morar em Israel, um sonho, uma meta, uma, sei lá, aí é um problema mesmo, não, não tem que morar em Israel, mas é, muitos gdolim moravam fora de Israel, o Moshe Feinstein morava em Estados Unidos, o Bianca Kamenetsky morava. Não tem que morar em Israel, mas tem que sentir quando pode, às vezes, viajar para Israel e ir lá para eles Israel. Tem que. Isso é tzionut. Tá, está tudo claro, eu vou para a Parashat Shavua.
Uma pergunta. Não, por exemplo, a pessoa que sabe hoje em dia os problemas que tem Israel. Ele passou um tempo lá, ele viu que, não sei, hoje em dia tem muita política e tudo mais. Então ele pensa, ah, você gostaria de hoje em dia se pudesse morar em Israel? Você fala, não. Hoje em dia eu sei os problemas que tem, e por isso, se eu fosse mudar para algum lugar, eu ia para Estados Unidos, eu ia para Gates, eu ia para um lugar que o Olam HaRedi tá muito mais tahor do jeito que tem que ser. Mas quando chegar a Mashiach e arrumar a casa lá, é claro que eu vou ser o primeiro para ir.
Muito bom.
Isso é tzionut ou isso é chaser? Tipo, tinha que
não,
ter
não,
um
caso de... É uma boa pergunta. Boa pergunta, Saberen. É uma pergunta muito boa que o Renan perguntou. A pessoa que ela vê problemas em Israel e ela sabe que os problemas vão atrapalhar ela. Tem problemas lá em Israel, tem problema. E ela sabe que ela não vai se sentir bem lá por causa disso. E vai atrapalhar a Avodat Hashem dela. Mesmo assim, tem um minhão de viajar para Israel, ela pode viajar para Nova York. Parece que ficar no Brasil, isso está descartado, parece. Né? É ou Nova York ou Israel, parece. Né? tá. Agora, depois de Dilma, pessoal, todo mundo está aqui no Brasil, não? O pessoal está achando que, de repente, parecia ontem que hoje vai chover dinheiro. Vai chover dinheiro. A Dilma foi embora, acabou tudo, vai chover dinheiro. Não vi chovendo dinheiro, continua a mesma coisa, tudo. Interessante. Tá bom. Mas então, olha só, a pergunta é boa. Então, prestem atenção, pessoal. A resposta é muito simples, muito clara. É claro que ele não tem que ir para Israel. Isso que eu falei para vocês antes. Sionut não quer dizer eu vou para Israel, mesmo se não é bom para mim, mesmo se eu não vou crescer, eu vou cair na Yahadut, eu vou para Israel. Isso não é Sionut. Sionut é com a cabeça no lugar. Se eu vou para Israel, eu vou crescer melhor lá, vou ser o melhor Yehudi lá, por que não? Mas se eu ser pior, se não vai fazer bem para mim, claro que não. Eu tenho uma história para isso. Acho que eu contei aqui, né, Yeshiva? Eu tenho um amigo brasileiro, mora hoje em Lakewood, muito bom amigo, tá? Que ele estudava em Lakewood. E ele veio para Ponovich. Lakewood é Estados Unidos, para quem não sabe. Veio para Ponovich, para Israel. Eu estava na minha época lá em Ponovich. E aí, chegou depois de meio ano, ele falou que ele não estava estudando tão bem em Ponovich como ele estudava em Lakewood. Em Lakewood ele estudava melhor. E ele foi perguntar para o Rav Shach, Alava Shalom, Rabino, eu estudava em Lakewood, eu estava mais shakua belimut. Aqui em Israel eu não estou tão. Fico aqui mesmo assim ou volto para os Estados Unidos? Falou o Rav Shach para ele, aonde você estuda melhor, lá você tem que ir. Se você estuda melhor em Lakewood, volta para Lakewood. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. Ele voltou para Lakewood e está até hoje. Ele é um roscoleiro hoje lá em Lakewood. Até hoje ele está lá em Lakewood. Quer dizer, não tem dúvida que Tzionut, não, Tzionut, pessoal, é Ribat Aretz, Ahabat Eretz Israel. Mas Deus me livre que Tzionut seja uma coisa que Eretz Israel é doche outras mitzvot. Tem conversas assim, para vocês saberem. De pessoas que não sabem. Pessoas que não sabem a Ashkafá certa, isso certeza. As pessoas que sabem a Ashkafá certa, pessoal, que vocês conhecem, Tzionim, Urav Shammah, eles não falam uma coisa dessas. Não falam uma coisa dessas. Tem pessoas que não sabem e eles falam, não, Eretz Israel é mais do que outras mitzvot. Está errado isso. Então, se eu sei que não vai ser bom para mim Eretz Israel, por causa da política que tem outras coisas, então não vou. Eu fico aqui, eu vou para Nova York, não tem nada de errado. Se eu sei que vai fazer bem para mim Eretz Israel, eu vou crescer como Yehudi lá melhor do que aqui no Brasil e não tem nenhum problema, aí vai para Eretz Israel. Claro, claro. Claro. Muito importante isso aqui, tá? Não todo mundo sabe também isso. Por isso que eu queria falar isso para vocês. Tá? Não queria tocar muito nesse assunto, porque não é medo, não gosto de falar. Mas isso eu quero que vocês saibam, acho que é a fase certa, tá? Vamos falar da Parashá agora, rápido, uma coisa. Tem muita coisa que eu dou shim, então eu não quero deixar tudo para domingo, tá certo? Vamos falar Benadam Lechaverod, a parte de Benadam Lechaverod que dou shim hoje à noite, e domingo Benadam Lamakom. Mas tem que ter um chumash. Obrigado. Olha só. Maurício e Yossi, ouviram, tá bom? Eu gostaria que vocês viessem toda quinta-feira à noite, 11 horas, tá bom? Deixa um começo agora, tá? E não conta para os teus pais se comeram kigle, tá certo? Não conta. Deus me livre. Deus me livre. Então, olha só, pessoal, coisas importantíssimas também. Vamos lá. Olha só, dois psukim vamos estudar a Parashá. Dois psukim, tá bom? Vamos lá. Muito legais. Primeiro pasuk. Todo mundo conhece. Lotisna et achicha bilvavecha. O que quer dizer isso, Nissim? Lotisna et achicha bilvavecha. Não odiar. Odiar teu irmão bilvavecha. A pessoa não pode ter ódio dentro dela de uma pessoa. Um lotase. A pessoa que ela odeia. Bilvavecha, uma pessoa ouvir um lotase, lotisna. Ocheach, tochiach et amitecha, o que quer dizer isso, Fábio?
Advertir.
Chamar atenção. Você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, chama a atenção dela. Então deixa eu perguntar para vocês. Tem conexão as duas coisas? Lotisna et achicha bilvavecha e ocheach, tochiach et amitecha. Tem a ver ou são duas coisas diferentes? A priori é diferente, concordam? Por que não? É diferente. Lotisna, olha a diferença. Lotisna é eu não posso odiar uma pessoa. Não posso odiar uma pessoa. O Rechtochia quer dizer, se eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa errada, chama a atenção dela. Não tem nada a ver. Hã? Sim. Fala.
Não, não existe uma relação.
Por quê?
Você tem que advertir por amor e não porque você odeia.
Ah, tá bom, mas. Ah, então a Torá quer falar assim: o reato riach não por ódio, mas a Torá não fala isso. A Torá não fala isso. Que a Torá não fala adverte não por ódio. O riach to riach. Adverte, a Torá fala.
Se você
odeia, não odeia. Não, se você... A Torá não falou isso. Não falou isso. Mas saibam, saibam, deixa eu falar para vocês. Pessoas não sabem também isso. É do Rambam e o Ramban. Os dois falam pshat no pasuk diferente mesmo. Diferente. Do Rashi não parece assim. É, não, o Rashi não está. O Rashi não fala aqui nada. É do Ramban fala, olha que pshat interessante. Um conceito interessante. A Torá está falando o seguinte, está tratando de uma pessoa que, por exemplo, eu. Alguma pessoa me fez uma coisa muito feia. Muito feia. E eu estou muito bravo com essa pessoa. Estou bravo. O que eu posso fazer? Eu posso segurar dentro de mim. Não vou falar nada para essa pessoa, mas eu estou super bravo com ele. Super bravo. Não desculpo ele dentro de mim, mas não falo nada para ele. Ou não. Eu vou e falo para ele, olha, eu tô bravo com você porque você me fez isso e isso. O que, que é melhor?
Falar para ele.
Melhor é falar para ele, Mandy, e não só que é uma, essa mitzvah, o Ramban e o Rambam falam que essa mitzvah. A Torá fala assim, quando você tem uma coisa contra teu irmão, teu amigo, ele fez uma coisa feia, não segura no teu coração isso. Vai para ele e fala para ele, olha, eu tô bravo com você. Você me fez isso, isso, isso. Através disso, você não vai segurar o pecado dentro de você. Quando a pessoa, é até psicológico isso, pessoal. Se você segura dentro de você, você nunca vai desculpar, você nunca vai. Se você vai para a pessoa e fala, olha, eu tô bravo com você por causa disso... Começa a conversar com ele. Às vezes a pessoa vai se... Não, mas eu não pensei isso, desculpa. Ué, e fazem pazes. Fazem pazes. Isso a Torá está falando. Pessoas não sabem. Pessoas acham que, muitas vezes, até que eu descobri esse Rama, minha mãe me achava assim. Eu pensava que não, eu sou tzadik, eu não vou falar para ele nada. Vou me segurar, não vou falar nada para essa pessoa que me fez a coisa errada. Não é o ideal. O ideal é você sim falar. Vai para ele e fala, olha, eu tô bravo com você que você me fez isso, isso, isso. Aí a pessoa vai falar, não, mas eu não pensei. Aí a gente vai fazer pazes. Isso fala a Torá. É pshat novo. Pshat novo. Lotisna, aqui se trata de uma pessoa definida, que ela tem uma peida sobre outra pessoa. Não segura a peida dentro de você, Vavecha. Ocher tochia retamiteha. É continuação, é continuação. Tira do teu coração, fala para ele. Lotisna alafred. O ideal seria, quando alguém fez uma coisa ruim para mim, vamos ver daqui a pouco, é a pessoa esquecer. Esquecer. Mas isso é muito difícil. Isso é muito. A gente estudou aqui, quem se lembra uma vez, quinta-noite, se é humano uma coisa dessa, a pessoa, eu esqueço isso. Como assim eu esqueço isso? Então é difícil. Então se eu não consigo esquecer, em vez de eu segurar dentro de mim, ficar me comendo dia e noite, eu vou para a pessoa e falo, olha, você me desculpa, eu estava errado. E aí pode sair alguma coisa boa. Vamos lembrar desse pshat? É o pshat do Rambam e do Ramban. Esse é o pshat do Passu. Talvez tem outro pshat também. Tem que ver nos outros no Meforshim. Mas o Rambam e o Ramban falam assim pshat do Passu. Pshat novo. Pshat novo. Isso é uma coisa, tá? Lembram disso, tá? Segunda coisa, o próximo Passu. Lótico.
Mas isso entra na lakó de Torahá também? Porque tem todas as lakó de quando tem que dar Torahá e quando não tem que dar Torahá. Então se você tem uma coisa que o cara fez, mas que ele não vale a cabelo, por exemplo. Então, sim, fica pelo Bavecha?
Pode ficar chateado e tudo.
Não sei, não sei, tem que ver mesmo. Tem que ver, uma coisa que eu sei que ele não vai ler cabelo.
É, me dinei tochachá, não tem que, não tem que falar.
É, não sei. É. Não, olha, eu não, a balachô de tochachá que eu aprendo aqui deve ser que é diferente mesmo. Não sei se é se outro pshat mesmo, não passou com outro, não forchi. Não sei, na verdade. Próximo passo, pessoal. Vamos terminar com isso. Lotikom velotitor et bnei amecha. Lotikom, Rafael, que é lotikom? Não se vingar. Nekama. Lotikom, não se vingar. Lotitor, Edi? Lembra? Yossi, lembra? Lotitor? Nuriel? Lotitor, Michael? Não. Bernardo?
Eu acho que é vingança.
Nem tudo é vingança. Então olha só, preste atenção, pessoal. Lotitor, Urashi fala a diferença de Loticom e Lotitor. Urashi traz um exemplo de um machado, tá bom? Então vamos supor que eu fui pro Renan aí, pedi pro Renan um machado emprestado. O Renan não me emprestou o machado. No próximo dia, o Renan vem para mim e fala, Rabino, me empresta o machado? Cara de pau, né? Cara de pau. Ontem ele não me empresta, hoje ele pede emprestado, né? Então assim, se eu para me vingar do Renan, eu falo, não vou te emprestar o machado. Você não me emprestou, eu não te empresto também. Isso é vingança. Loticom. Agora, lotitor, fala o Rashi, é... Se eu chego para o Renan e falo para o Renan, eu vou te emprestar sim um machado, e eu não sou como você. Você não me emprestou o machado, mas eu te empresto sim. Isso é lotitor. Isso é loticom e lotitor.
Jogar na cara.
Quê? Jogar na cara. Jogar na cara. Os dois não podem. Peraí. Eu contei hoje à noite, no Shiur, hoje à noite, que eu aprendi com meu filho um hidush aqui. Quando eu, meu filho maior tinha, acho, 8, 9, 10 anos, ele voltou do Heider. As crianças do Heider recebem folhas para os pais perguntarem na mesa de Shabbat. Então, era Pashat Kedoshim, e eu perguntei para meu filho, no Yankele, o que é Lotikom? Ele me falou direitinho, de machado. O que é Lotitor? Ele me respondeu, eu não posso falar para ele. Direitinho, como eu falei para você. Daí ele me perguntou, meu filho, mas Tati, eu não posso falar, mas pensar eu posso sim? Tipo, eu não posso falar para o Renan, eu não sou como você. Mas pensar eu posso sim? Não falar? Aí eu falei para ele, não, pensar? Todo mundo pensa, não? Todo mundo pensa. Se ele não me emprestou. Eu vou agora emprestar para ele? Eu, claro que eu penso que eu não sou como ele. Só não pode falar. Isso que eu falei para o meu filho. Meu filho estava contente com a resposta. Foi brincar, meu filho. Mas eu não estava contente com a resposta. Eu não estava satisfeito. Eu não tinha certeza. E depois da saudade de Shabbat, eu sentei, peguei o Chinuch, o Rambam, para procurar, não sei, para a mitzvah de ver, e eu vi que eu estava errado. Lotitor quer dizer, não pode guardar rancor. Titor é netirar. Netirar, a shoresh, guardar rancor. A Torá está falando que eu não posso guardar rancor com ninguém. O Renan não me emprestou o machado. Eu tenho que esquecer isso. Não guarda rancor. Não pensa. Amanhã você devolve o machado como se esqueceu a história de ontem. Esqueceu. Isso é lotitor. E aqui, pessoal, tem uma mensagem que eu não falei para vocês hoje à noite. Prestem atenção. Para mim, isso foi um hidush e eu aprendi muito disso. Que o quê? A Torá, pessoal, a Torá não foi dada para a gente melhorar só a nossa hitzonut. É a pnimiut. Nós temos que mudar o nosso dentro da gente, as midot da gente. Não adianta a pessoa só ter hitzonut, é importante. Eu não falo que não é importante hitzonut, mas o ikar é pnimiut. Então, meu erro foi um erro grave, para vocês saberem. Já tinha 30 anos, tá? Eu achei que a Torá está falando aqui que não pode falar. Eu achei que pensar pode sim. Pensar pode. Falar que não pode. Isso é hitzoni. Uma coisa hitzoni. E isso foi um erro. A Torá está falando que não pode nem pensar também, não. Como se chega para isso? Estudando Mussar. A pessoa estuda Mussar, acredita que tudo é Minashamayim. Quando alguém fez uma coisa ruim para mim, é Minashamayim. Tudo que acontece com a pessoa é Minashamayim. A pessoa foi um Shliach. Então a pessoa me fez uma coisa ruim, eu esqueço. Eu sei que foi Minashamayim, eu esqueço. Sabe o que Mussilat Sharim fala? Quem sou o Mesilat Sharim ultimamente? Quando ele traz esse passuk, ele fala assim, Lotikom, não pode se vingar, Lotitor, não pode guardar rancor, Vavtal Reachakamocha. Fala o Mesilat Sharim, chato passuk, gostar de quem? Reachá, esse amigo que te fez mal, que não te deu machado, esse amigo, não só que Lotikom, não só que lotitor, e sim vaftar de hakamocha. Esse cara, incrível. A Torá está falando isso. E se a Torá fala, o Ramban, ele fala aqui, o Ramban, tá para vocês saberem. O Ramban, ele fala, o Ramban pergunta aqui, como que a Torá pode falar vaftar de hakamocha? É humano? Maurício, É humano gostar do amigo como gosta de si mesmo? É humano? Não é humano. Então como que a Torá fala uma coisa dessas pra gente? Se não é impossível. O Ramban pergunta isso. O Ramban pergunta isso aqui. Como pode a Torá falar uma coisa dessas? Eu gostar do meu amigo como gosto de mim mesmo. Não existe isso, pessoal. Não existe isso. Não existe isso. Pelo menos sadiquim muito grandes. A Torá fala para todo mundo. Isso é uma mitzvah da Torá. Aftal ele achakamocha. Isso o Ramban pergunta. O que o Ramban responde? Quem se lembra? Lembra?
Se a Torá falou que existe. Se a Torá
é o... Não, 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 não. Isso eu falei para outra coisa. Para Lotitor. Não. O Ramban fala outro pshat. Achakamocha, Rafael. O Ramban, ele fala, o Ramban... Vocês vão perceber, a Torá fala Vavta lereyacha kamocha. A Torá não falou Vavta etreyacha kamocha. Falou lereyacha. É um diuk. Não está certo. Fala o Ramban. A Torá quer dizer o seguinte. A Torá não quer dizer gosta do teu amigo como se gosta de si mesmo. Não. A Torá quer dizer deseja para o teu amigo o que você deseja para você mesmo. Isso é possível, Lekayel. Vamos supor, eu quero saber chás. Um desejo muito grande. Então eu desejo para o meu amigo também saber chás. Eu quero ganhar na loteria. Desejo para o meu amigo também ganhar na loteria também. Existe uma inveja mesquinha que fala, não, eu quero eu. Ele não. Meu amigo não, só eu. Isso está errado. Isso, a Torá fala, o que, que você deseja para você, deseja para o teu amigo também. Vavta lereyacha kamocha. Goste para o teu amigo o que você gosta para você. Você gosta para você ser rico? Amigo também. Isso sim. Isso é possível, fala o Ramban. Isso é possível. Gostar do amigo como você gosta de si mesmo, isso é impossível, fala o Ramban. Mas desejar para o teu amigo, que você deseja para você, isso sim é possível. A Torá fala que sim, e mesmo esse amigo que não deu machado também. E o que eu falei, Rafael? O Titor. Eu acho para mim, em meus olhos, tá, lembram disso, a mitzvah mais difícil que tem na Torá é Lotitor. Não guardar rancor. Vocês, Baruch Hashem, aqui, não sabem o que é isso. O exemplo do Rashi, do Machado, é um exemplo bem... Impressou Machado. É grande coisa. Vou pedir para uma outra pessoa Machado. Que isso não é, não é... Eu não vou ficar bravo que não me impressou o Machado. Né? E aqui também, o que tem na Yeshiva? Um cara furou a fila, e não sei o que lá. Quais são as injustiças que acontecem aqui na Yeshiva? Baruch Hashem, no Yeshiva... Mas lá fora, na vida, para vocês saberem, acontecem coisas que um faz para o outro. Coisas feias, coisas ruins, coisas erradas. Acontece. Veio a Torá e falou, Lotitor, não guarda rancor. Mas como assim não guarda rancor? Eu queria um bahur, queria casar com uma menina. Estava louco para casar com ela, para noivar com ela. Veio um amigo dele e falou para ela, o quê? De jeito nenhum, ele não presta, aquele menino, não sai com ele, fala mal dele. E a menina não vai sair com ele por causa disso. O cara tá super bravo com aquele, descobriu que ele falou mal dele. Não vai desculpar a vida inteira pra ele, uma coisa dessas. Fala a Torá, Lotitor, não guarda rancor. Mas como não guarda rancor? Ele estragou meu shidduch, como não guarda rancor? Eu queria tanto casar com essa menina. Não guarda rancor. Isso não é fácil. Eu acho que é a pessoa mais difícil que tem, tá bom? É Lotitor. Sim, é nos meus olhos. Não guarda rancor. É difícil, tem que trabalhar, tem que estudar mussar. Tem que saber que é tudo Minashamayim. E se a cara falou mal de mim para aquela menina e ela não quer casar comigo, é que não é Minashamayim, o Shidduch. Vai ter um Shidduch melhor para mim, vai ter... E acreditar nisso, tem que estudar mussar, acredita. Tem que estudar mussar. Tem que estudar mussar. Ah, tem mais do que falar, mas tá tarde já agora. Também sobre o Aftar HaKamoch, eu queria falar para vocês alguma coisa da Gemara em Shabbat. Mas é um pouco mais...
Como trabalha isso, Rabino? Para não falar nada, não fazer nada,
sim,
dá pra trabalhar,
sim,
tá quieto.
Sim,
como que tem uma dor dentro dessa área? Vou deixar de sentir.
Pessoal, é a avodá da vida inteira.
Mas como que faz a avodá?
Mussar. Olha, mussar ajuda muito, pessoal. Mussar ajuda muito. Hoje à noite, alguém me conversar comigo, e ele falou que ele precisa de rizuk. Eu falei para ele... Você está estudando Mussar? Ele falou, não está estudando Mussar. Eu estou trabalhando já, um aluno Lecheira. Eu falei, tem que estudar Mussar. Mussar ajuda até para mim, ajuda a Mussar, que eu estou aqui na Enshivá. Eu pego um livro de Mussar, estudo, eu me sinto diferente. E quem trabalha, claro que precisa. Quem está na faculdade, claro que precisa de Mussar. A pessoa estuda Mussar, ela vai ouvindo as cafacetas. A pessoa que acredita, Renan, que é tudo Minashamayim, Então é mais fácil para ela não guardar rancor. Mas tem que acreditar que é tudo Minas Shamayim. Como você acredita que é tudo Minas Shamayim? Como você acredita? Estudando Mussar, vendo o Robô Talbavot, estudando, até vai aprendendo, é Muná, Bitachon. A pessoa que ela vê que é tudo Minas Shamayim, então pronto. Então falou mal, falou mal.
Mas não, Minas Shamayim é que não ia dar certo o Shidur. Então,
não toca o Shidur dele.
Não, tudo bem, mas tá bom. Então podia ter acontecido isso de mil jeitos.
Eu sei.
Essa pessoa resolveu que ele ia ser o Urachá da história.
Não, sem dúvida.
Então o que me ajuda a falar? Tá bom.
Não.
Minas Shamayim, que isso me ajuda?
Tá ajuda, Minas, ajuda.
Minas Shamayim não trouxe ele.
Não, muda muito. Porque se é assim, olha só, muda muito, pessoal. Se foi ele que estragou o meu Shidur, aí eu tô furioso com ele. Furioso com ele. Mas se foi Hashem que fez isso, porque não é o meu Shidur. Ele foi o Shliach para a coisa, Magalglin Chovale de Hayab, verdade, ele não é um tzadik muito grande. Ele é um tzadik muito grande. Mas eu não estou furioso com ele. Estou furioso com ele. Eu tenho, quer saber? Eu tenho pena dele. Eu tenho pena dele. Porque ele foi a pessoa que Hashem deu Magalglin Chovale de Hayab. Pena eu tenho dele, mas não estou furioso com ele, porque não foi Minas Shamayim. Tem uma história que conta dos Taipel, muito bonita, muito, muito... Um cara foi pro Stipler assim, que a filha dele já tem 23 anos. E sabe que os Haredim, menina de 23 anos, já é velha, entre aspas, tá certo? E o que acontece? O cara falou pro Stipler que ele sabe, que chega muito Shiduchim que falam para eles, pra filha deles, uma boa menina. Só que chega o Shiduchim para eles e no fim não sai. E eles descobriram que a vizinha deles... O que acontece? Quando vai perguntar informação... Para quem que você pergunta informação de alguém? Para a vizinha. E a vizinha fala mal deles o tempo todo. Fala mal. E já vários shidduchim aconteceram que eles souberam que a vizinha falou mal. Então ele perguntou para os taipas, talvez ele mudar de casa. Morar num outro prédio, numa outra casa. Porque está atrapalhando o shidduchim da filha. Falou os taipas, não precisa mudar de casa. Até agora não saiu o shiddur. Porque não foi Minas Shamayim. Quando for Minas Shamayim, você vai ver que vai sair o Shidur. Qual o fim da história? Falaram outro Shidur para eles, para a filha. E foram ligar para a vizinha, perguntar informações. A vizinha não estava, estava viajando. Estava viajando. Então perguntaram para outro vizinho, e ele falou bem, e o Shidur saiu. Então esse Shidur foi Minas Shamayim. Então Hashem fez que a vizinha não estivesse em casa, e pronto, acabou. A pessoa que acredita que é tudo Minas Shamayim, o Shidduchim que sai, tudo, então é muito mais fácil. Pessoal, então eu não estou furioso. Só que isso não é fácil, pessoal, acreditar. A pessoa perde dinheiro. É muito difícil perder dinheiro. E outra, acontece isso, pessoal. Pessoas prejudicam outras pessoas de dinheiro. E não dá para cobrar, certas vezes. Eu não posso guardar rancor. Ele me fez eu perder dinheiro. Como eu não vou cobrar dele? Eu vou guardar rancor. Eu não posso cobrar. Um cara que não dá para cobrar, sei lá. Não posso guardar rancor? Não. Foi Minas Shamayim, perdeu o dinheiro. Não é fácil. Tem que estudar Mussar, acreditar, ter emuná e bitachon. Mas isso tem que estudar Mussar. Tem que estudar Mussar, estudar Chumash Rashi. Pessoal, essa paraxá é linda, essa paraxá. Amanhã você vai estudar Chumash Kurashi, né? O tempo todo, um monte de mitzvot tem aqui, Pashat Kedoshim. Muito bonito. Vamos continuar a falar domingo, Beit Hashem, meio-dia. Mas estudam bem o Chumash Kurashi para poder entender o shiur de domingo, tá bom? Hazak Baruch. E todos nós somos Sionim, tá bom, pessoal? Tá? Todos nós. Sionim Srufim. Tá bom? Tá ótimo. Shabbat Shalom.